com a família e traça os melhores caminhos juntos.
Larissa, muito obrigado, viu, pelas informações. Quem quiser saber mais orientações nesse sentido, como é que pode buscar a sua ajuda, e agradeço sempre fazendo um convite para você estar aqui conversando sobre assuntos tão importantes, sobre a economia, sobre o dinheiro do nosso bolso.
Muito obrigada, João e ouvintes. Nos procurem, que a gente vai juntos aqui na XP descobrir os melhores caminhos para alcançar os objetivos dos clientes.
Maravilha, até a próxima, viu? Conte com a gente.
Muito obrigada, conte conosco.
Minha gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Amanhã, 5 da tarde, estamos de volta. Uma boa noite.
Esse é o Choro FM.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão.
Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Ave Maria.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora é nossa mãe, porque mãe de Deus. Ao dar o consentimento para ser mãe de Deus, Nossa Senhora se unia, por vínculo estreitíssimo, não só com a pessoa, mas também com a própria obra de Jesus. Sabia que ele resgataria o gênero humano. Por isso, aceitando ser sua mãe, aceita também tornar-se a mais íntima colaboradora de sua missão. Justamente por isso, os santos padres afirmam que Nossa Senhora não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas ela cooperou para a salvação do homem, com livre fé e obediência. De fato, Nossa Senhora, dando ao mundo Jesus, que é a fonte de toda a graça, colaborou ativamente e de modo mais direto para a difusão da mesma graça em todos os fiéis. Ela, Nossa Senhora, deu ao mundo a mesma vida que tudo renova, e é para nós, Mãe, na ordem da graça. Amém. E concluamos, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje rezando uma antiga oração do devocionário visigótico. Ó Serva Santíssima, Mãe do Verbo, vós que na maternidade vos apresentais virgem e na virgindade sois mãe, acolhei do amplexo amoroso do vosso amor o povo que vos procura. Ó misericordiosa, guiai a pastagens abundantes o rebanho que o Filho por vós gerado remiu com seu sangue. Com este sangue, alimentai os que ainda serão criados, vós que o oferecestes ao Criador. Amém. Irmãos e irmãs, que Nosso Senhor nos abençoe, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte feliz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Palavra de Vida.
Você. Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, para você que está com a gente desde cedinho. Uma noite maravilhosa para todos. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Eu, Luiz Henrique, e Yasmin Guimarães já estamos por aqui. Através do nosso WhatsApp, você participa no 3114-3344, 3114-3344. Também para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado. Continue sempre participando com a gente. Hoje, 28, vamos saber se nós temos aí algo a comemorar nesta data. Vamos falar com Yasmin Guimarães. Boa noite, Yasmin.
Boa noite. Hoje é dia da cerâmica, dia também internacional de luta pela saúde da mulher, dia mundial do brincar, dia internacional da dignidade menstrual, dia nacional da luta pela redução da mortalidade materna, dia do São Germano de Paris. E hoje, olhando o mercado financeiro, o dólar finalizou o dia por R$5,05, o euro R$5,89 e o ouro R$732. Um delegado da Polícia Civil de 53 anos, identificado como Guilherme Augusto Malta, de Santa Cruz, Pernambuco, foi encontrado morto dentro de um condomínio no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Ele foi encontrado hoje, na manhã da quinta-feira. Guilherme era titular da 27ª Delegacia Territorial há quase 10 anos. O delegado era responsável pela investigação do caso Tamires, adolescente morta em Lauro de Freitas, em março deste ano. Em nota, a Polícia Civil lamentou o falecimento do delegado. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa realizou a expedição expedições nas guias para remoção e a perícia, enquanto as circunstâncias do fato seguem sendo esclarecidas, diz um trecho da nota. A Polícia Civil se solidarizou com a família, amigos e colegas neste momento de dor. Ele complementa. Também em nota, o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, lamenta o ocorrido. Tive a oportunidade de acompanhar a sua atuação, especialmente à frente da 27ª Delegacia Territorial, onde por quase uma década exerceu suas funções com zelo, responsabilidade e humanidade. Mais do que resultados, ele deixa como legado o respeito aos colegas, a seriedade do compromisso da missão e a entrega diária à atividade policial, afirma.
Bem, o delegado, a perícia ainda vai fazer exame, mas assim, eu não vi absolutamente nenhuma matéria falando sobre o que provocou a morte dele até então, né? Aí a gente tem que aguardar, porque não se sabe se foi, porque a nota da polícia não é clara, não deixa essa definição. Se ele morreu por algum problema de saúde, se aqui houve um assassinato, se ele cometeu, se houve arma, alguma coisa.
Então, eu vi aqui em outro lugar que tinha um ferimento provocado por bala. Agora, se foi suicídio, se foi homicídio, aí só com as investigações, né?
Você sabe de onde foi? Qual foi?
Foi G1. O G1.
Tá. Porque eu olhei aqui hoje, eu não vi, eu fiquei sem saber realmente, né? Então aí vai se ver, né? O que houve, na verdade.
Exato.
Mas assim, a família. Força para a família, né? Que é importante, né?
Com certeza.
Salvador já entrou em contagem regressiva para o São João. E neste ano o arraiá da Prefs foi ampliado. Começando na próxima quinta-feira, já agora, dia 4, viu, gente? Daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E seguindo até o dia 23 de junho, data máxima dos festejos, serão 12 dias de eventos gratuitos, reunindo música, cultura, economia criativa, gastronomia e manifestações tradicionais. A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública, vinculada à Secretaria de Ordem Pública, está preparando 40 circuitos de iluminação e vai operar mais de 50 projetores, além de disponibilizar equipes técnicas para o monitoramento e a manutenção contínua dessa estrutura. O diretor do setor, Ângelo Magalhães, explicou que o objetivo do projeto é reforçar a segurança, melhorar a experiência do público e valorizar os espaços históricos da cidade. Ele disse que com certeza vamos fazer uma edição, mais uma grande edição dessa festa que reúne tradição, cultura e muita luz. O Arraiá da Prefs traduz a força do povo nordestino, leva metropolitanos e turistas para a Rua Chile, impulsiona a economia da cidade e destaca o papel da iluminação como elemento de infraestrutura, como vetor de fomento à cultura, ao turismo e à valorização dos espaços públicos. No dia 4 vai ter abertura com apresentação também nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21. Eu estou falando do Cortejo Junino. São mais de 150 artistas ocupando a Rua Chile. E o espetáculo promete transformar o Centro Histórico em um grande palco vivo da cultura nordestino. Vai ter palco Coreto do Forró. Vai ter artistas como Flor de Umbuia, Igor Cervalho, Menina Faceira, Lívia Matos, Forró do Peu, Pedro Pondé, Eline Martins, Bruna Caram, Forró da Gota, Michel Firme, Fuá, Forró Geá. Além de trios tradicionais de forró e também de DJs convidados.
A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte da Bahia está com inscrições abertas para um processo seletivo com 3 vagas temporárias em Salvador e em Brumado, no sudoeste da Bahia. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no site do Governo da Bahia até a sexta-feira. Os salários são de R$ 3.810,40 para a carga horária de 40 horas semanais. Das vagas oferecidas, uma é destinada à função do técnico nível superior na área de supervisão de ações de intermediação. No município de Brumado, para concorrer, é necessário possuir diploma de concurso superior em qualquer área de formação reconhecida pelo Ministério da Saúde, o MEC. As outras 2 vagas são para técnico nível superior na área de supervisão de monitoramento em Salvador. Neste caso, os candidatos devem possuir graduação ou em administração, economia ou estatística. O processo seletivo será composto por etapa única de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. Além da remuneração, os selecionados terão auxílio refeição, auxílio transporte. Os contratos terão uma duração de 36 meses, com possibilidade de renovação por igual no período uma vez só.
A Polícia Civil da Bahia informa aí a população que vai iniciar nos próximos dias o envio de notificações e aplicativo de mensagens para pessoas identificadas na posse de aparelhos celulares com registro de roubo ou furto. Olha aí. A medida integra uma das ações da Operação Mobile 360, com foco na recuperação de aparelhos subtraídos, no combate ao crime de receptação e na devolução dos celulares aos seus legítimos proprietários. As comunicações serão encaminhadas exclusivamente para linhas telefônicas vinculadas a aparelhos identificados por meio de ações de inteligência, cruzamento de dados e ferramentas de rastreamento tecnológico utilizado pela instituição. A Polícia Civil esclarece que as mensagens possuem caráter exclusivamente informativo e orientativo, buscando estimular o comparecimento espontâneo do atual possuidor à delegacia mais próxima para apresentação e entrega voluntária do aparelho. A instituição reforça que não encaminha links nem solicita senhas, código de verificação, documentos ou qualquer dado pessoal do notificado. A autenticidade das mensagens poderá ser confirmada presencialmente em qualquer unidade da Polícia Civil. A Operação Mobile 360 busca ainda regularizar a posse dos dispositivos e reduzir fraudes e golpes relacionados à comercialização de celulares de origem lícita. A Polícia Civil alerta para que os notificados sigam rigorosamente as orientações oficiais, enviadas exclusivamente pelos canais institucional. A Polícia Civil destaca ainda que a permanência na posse de aparelho com origem ilícita poderá caracterizar em tese o crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal. Tem gente que compra, né? Tem gente que compra esse tipo de celular mesmo. Tem sem mesmo. Nenhuma referência.
A Prefeitura de Porto Seguro, cidade no extremo sul da Bahia, começa a cobrar taxa de prevenção ambiental para os veículos com placa de outras cidades no mês que vem. A Lei Municipal número 2.164 foi publicada no ano passado, mas a cobrança só passará a acontecer a partir do dia 15 de junho. Conforme o texto da lei publicado no Diário Oficial do município, os veículos serão taxados automaticamente, mediante reconhecimento de placas por vídeo monitoramento. Já temos algumas câmeras instaladas na entrada de Porto Seguro e a ideia é que a gente venha a colocar um número maior de câmeras que vão dar acesso também aos distritos, pontos turísticos, a BA-001 e a BR-367, aponta o secretário de turismo Guto Jones. A partir de 6 horas de permanência na cidade, os motoristas passarão a ser cobrados diariamente. É importante enfatizar que a cobrança só será aplicada pelo período de 10 dias de permanência do visitante. Os valores estabelecidos pela lei têm como base um custo estimado da atividade administrativa em relação à capacidade de degradação de cada veículo que circula pela cidade. Os valores cobrados serão: motocicleta, R$ 3,00 por dia; carro de passeio, R$ 9,90 por dia; van e veículos utilizados como caminhonete serão R$ 12,90 por dia; veículo de execução, que são as vans, são R$ 30,00, o micro-ônibus e caminhões R$ 45,00, ônibus R$ 70,00, carreta ou cegonha R$ 90,00 no dia. Vale ressaltar que a cobrança não será aplicada a veículos emplacados do município de Porto Seguro.
Virou uma farra, né? Esse negócio de prefeituras cobrarem e tal. Quando ele fala isso, tem algumas cidades que estão cobrando para a região da praia. Mas Porto Seguro, por exemplo, ele não define claramente, pelo menos eu não, na matéria não percebi isso, se ele está falando de praia ou se ele está falando da cidade em si. Porque a cidade em si precisa receber, sim, esses veículos, seja para descarga, seja para qualquer outra coisa, né? As cidades praieiras até tem alguns mecanismos que eles terminam evitando, para proteção e tal, mas virou uma verdadeira Hollywood. Logo, logo a gente vai saber a história dos escândalos.
Fala sobre a permanência na cidade. Não,
pois é, fala, entendeu? Assim, como é que você quer ter turista se você não permite que o cidadão vá para a sua cidade? Você já paga estacionamento, você paga hospedagem, você paga alimentação, certo? você paga todas as taxas para você estar e ainda você vai pagar porque seu veículo entrou na cidade?
A justificativa é que ele quer regular a entrada e a permanência de visitantes na cidade.
Mas a cidade vive de turismo.
Pois é.
A cidade vive do turismo. Existem outros mecanismos para regular, mas assim, e aí? Vai estabelecer que a partir de um determinado público não chega mais ninguém na cidade, não entra? Então ele defina, olha, na cidade só comporta X pessoas, só tem X... Quem chegar, manda a polícia barrar na porta, a guarda civil vai barrar, não entra mais ninguém. A cidade está fechada porque acabou o turismo. Olha, isso é...
E vai acabar acontecendo,
isso,
né?
É uma forma de tirar dinheiro...
Espantar
de tirar turistas. Dinheiro e um dinheiro que não tem controle. Esse dinheiro vai para um buraco, e desse buraco só alguns que têm a mão grande vai meter a mão nessa cumbuca para tirar.
Pois é.
Isso é fato, não tem história. Né? Isso vale para muitas dessas cidades que estão criando esse mecanismo fajuto de botar dinheiro no caixa sem controle. O que é pior, sem controle em absoluto. O Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, registrou a maior alta de violência armada desde o início do monitoramento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado na Bahia, entre o dia 1º de janeiro e 25 de abril de 2026. A região concentrou 26 tiroteios e 40 pessoas baleadas, sendo 30 mortas. O território é formado pelos bairros Nordeste Amaralina, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz. Na comparação com o mesmo período de 2025, os números apontam um aumento expressivo nos índices de violência armada. No ano passado, foram registrados 19 tiroteios com 12 mortos e 4 feridos. Com isso, os dados mostram um crescimento de 37% no número de tiroteios, além de aumento de 150% no total de mortos, feridos e pessoas baleadas. Ações policiais concentram ocorrências. Segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, a maior parte das ocorrências registradas em 2026 aconteceu durante operações ou intervenções policiais. Dos 26 tiroteios contabilizados neste ano, 25 ocorreram durante ações policiais. Apenas um caso não teve relação com a operação das forças de segurança. Essas ocorrências deixaram 29 mortos e 10 feridos, totalizando 39 pessoas baleadas durante ações. Isso significa que das 40 pessoas atingidas por disparos no Complexo do Nordeste da Amaralina em 2026, 39 foram baleadas em ocorrências envolvendo ações policiais. Os dados também apontam aumento de letalidade em operações, em operações policiais da região. Entre 1º de janeiro e 25 de abril, dos 19 tiroteios registrados, 16 aconteceram durante ações policiais. Na ocasião, foram contabilizados 10 mortos e 3 feridos, totalizando 13 baleados. Na comparação entre os dois anos, os tiroteios em ações cresceram 56%. Já o número de mortos em operações aumentou 190%, enquanto os feridos cresceram 233%. O total de pessoas baleadas durante as ações policiais teve um aumento de 200%. Esse tipo de informação é importante até para a gente saber do que acontece, mas aí vem aquela turma dos... Olha aí, a polícia entra na comunidade, porque toda vez que a polícia... Vem cá, quem é que enfrenta bandido? É eu, é?
Pois é.
Você entendeu? Aí vem, eu tô fazendo esse comentário porque eu ouvi hoje uma pessoa falar assim, aí ó, a polícia quando entra na comunidade, a violência na comunidade está relacionada à polícia. É porque a polícia... Vem cá.
Se existe confronto, vai jogar pedra.
Aí me diga uma coisa, quem é que enfrenta bandido? Sou eu? É você?
Não.
É a polícia mesmo, então é natural que realmente haja as ocorrências num confronto. E por que tem confronto? Porque os bandidos simplesmente vão para cima da polícia. E é evidente que a polícia revida, ou então a polícia tem que ir atrás do bandido. Porque a comunidade não tem poder para enfrentar bandido nenhum em nenhuma comunidade. São todos reféns, absolutamente reféns. Então, assim, esse destaque que se dá nas notas, né? Falando sempre nas ações policiais. Das ações policiais. Claro, claro. É a polícia que arrisca sua vida para nos defender, inclusive. É a polícia que expõe seus policiais, seus pais de família, para defender a nós, cidadãos, que às vezes não temos coragem, não temos arma, não temos iniciativa e nem somos preparados, nem somos nós que devemos fazer isso. Então, assim, não tem porquê ficarem fazendo comentários de que é porque a polícia está... Quando chega, acontece isso. Não, minha gente. É a polícia que vai atrás de bandido. É natural. Agora, essa turma que às vezes fica falando, não, porque a polícia não podia fazer isso, tal, porque a comunidade vive em paz. Claro, vive refém. Né? E a turma que faz aquela defesa do não é assim, como um dia desse, tem uma deputada que falou, não, vocês não deveriam, a arma não deveria, deveria ser mantida no carro. Por que que essa turma não vai primeiro assim? Identifica, faz um acordo com a Secretaria de Segurança Pública, identifica as comunidades que têm problema, fala assim, ó, primeiro a gente vai lá negociar e dizer assim, irmão, ó, para aí, vem pra cá, vai pra cadeia. Entrega as armas.
Se entregue aí, por favor.
Pronto. Aí, se não der jeito, aí manda a polícia. Ah, vai plantar batata essa turma, viu? Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus.
Pois é. Um homem de 21 anos que estava foragido por ao menos 6 homicídios ocorridos no estado de Alagoas foi preso nesta quarta-feira em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava escondido no bairro do Nordeste de Amaralina e foi localizado após uma ação conjunta de policiais dos dois estados. Conforme a apuração, o homem foi identificado como Pauan Lourenço da Silva. Ele também é investigado por envolvimento com a facção criminosa e tráfico de drogas. A investigação aponta que uma das vítimas do jovem, Samantha Fênix da Silva, de 21 anos, que estava grávida de 4 meses quando foi assassinada. O crime aconteceu no dia 4 de maio deste ano, no município de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Segundo a polícia, a vítima estava dentro de casa quando um homem armado invadiu o imóvel e efetuou os disparos. A ação teria sido motivada por conflitos relacionados ao tráfico. Após a prisão, o suspeito foi apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter, onde permanece custodiado à disposição da Justiça e a polícia não detalhou se ele será transferido para Alagoas.
Gente, parabéns para o Vitória, que ontem se classificou, ganhou mais uma, né? São dois times aí com uma quantidade de gols assim, impressionante. Salvo engano, acho que 11 gols no total, 15 gols no total, aliás, 15 gols no total. E com isso, o Vitória vai disputar a final da Copa do Nordeste. Com um detalhe, a final será inclusive no Barradão. Inclusive será no Barradão.
Primeiro será fora primeiro com Fortaleza. Será com
Fortaleza, que o esporte, mais uma vez, decepcionou sua torcida dentro de casa, né? Perdeu. E o Vitória é merecedor de ir para essa final. Agora vai disputar aí o título. Parabéns a toda a torcida do Vitória. E o Bahia divulgou hoje o diagnóstico do goleiro Léo Vieira, que acabou sendo substituído nos minutos finais do primeiro tempo na derrota para o Curitiba por 3-2 no Couto Pereira. O goleiro sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, lesão considerada grave. No comunicado, o clube tricolor informou que ele irá passar por um procedimento cirúrgico já nos próximos dias. Apesar do Bahia não ter divulgado a previsão de retorno aos gramados para Léo Vieira, lesões como essas costumam levar de 6 a 9 meses para que o atleta possa se recuperar de forma completa. Em contrapartida da lesão de Léo Vieira, o goleiro Ronaldo, que já havia sofrido uma luxação no cotovelo direito, apareceu treinando normalmente por esses dias, quarta, quinta, terça, gerando expectativa por parte da torcida tricolor em relação ao seu retorno aos gramados. O próximo compromisso do Bahia será neste sábado, às 5h30 da tarde, contra o Botafogo, na Casa de Aposta Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Brasileirão. Diante desse cenário, o técnico Rogério Ceni terá dor de cabeça no gol. Então tá aí, tem esse jogo do Bahia. Diz que a torcida do Bahia tá botando o Bahia botou ingresso de, acho que é de R$1,00, é?
Como check-in. É o check-in é R$1,00.
Check-in de R$1,00.
É pra quem já é sócio.
Pra quem não é sócio, R$2,00. Eu soube o seguinte, se você tiver lá a camisa oficial, o short e uma chuteira, vá.
Pode
jogar. Pode ser que bote você pra jogar. Viu? Porque do jeito que tá, qualquer um que jogar vai dar mais sangue do que aquela turma que tá lá.
Pois é, também acho. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, nesta quinta-feira, o projeto de lei que estabelece regra para internação de adolescentes, usuários ou dependentes de droga em situação de risco no Brasil. O texto à prova é uma versão do relator por um projeto apresentado pelo deputado baiano, pastor Sargento Isidório. O Senado ainda precisa analisar o tema. O projeto de lei altera a lei antidrogas e prevê internação assistida, que exige consentimento dos pais ou responsáveis e concordância do adolescente ou voluntário. Solicitados pelos pais, responsáveis ou na ausência deles, determinadas por autoridades. De acordo com o relator, o deputado Fernando Máximo teve a versão aprovada, o projeto de lei declina a intenção do adolescente usuário ou dependente de drogas em situação de risco ser observadas as garantias legais e procedimentos cabíveis. Em amplos os casos, a internação e a alta deverão ser comunicadas ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público em até 72 horas. O subtítulo também proíbe qualquer modalidade da intervenção em comunidades terapêuticas acolhedoras. A proposta cria também o acolhimento voluntário de crianças e adolescentes em tratamentos por dependência química, em conjunto com os pais ou responsáveis em instituições credenciadas. O texto aprovado exige equipes multiprofissionais, estruturas com aspectos residenciais, espaço para estudo e curso. O acolhimento voluntário não dispensará crianças ou adolescentes que frequentem a escola. A exceção é que se ocorra ameaça provocada à vida ou à integridade física por uma organização criminosa ou grupo de tráfico de drogas.
Gente, 6h30. Nós vamos dar um giro, vamos rapidinho aqui no nosso bloco comercial. E a gente já volta já já no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6h30. O BG. 6h33, 6h33. Boa noite. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, para você que está com a gente aí acompanhando desde o início do programa, através do nosso canal do YouTube também. O nosso muito obrigado, continua com a gente. Na mira da Polícia Federal, a Prefeitura de Ilhéus cancela a festa de São João. É, meu gente, a festa de Junina de Ilhéus não será realizada em 2026. O anúncio do cancelamento do evento foi feito pelo prefeito Valderico Júnior nesta quinta-feira em suas redes sociais. A decisão ocorre uma semana depois da Polícia Federal deflagrar a Operação Merenda Digna para apurar uma denúncia de superfaturamento de até 132% dos recursos federais recebidos em 2026 para alimentação escolar no município do Litoral Sul da Bahia. Segundo a investigação, a suspeita é que o esquema de sobrepreço na contratação das empresas tenha ficado na casa de R$1.700.000. O valor é mais que o dobro que os R$731.000 recebidos pelo município no primeiro semestre de 2026. A decisão, disse o prefeito, embora difícil, foi tomada com muita seriedade de acordo com as normativas do Ministério Público e seu respeitado trabalho. Os fatos ocorridos no município exigiram atenção prioritária da máquina pública. Isso inviabilizou a execução de todo o planejamento previsto para materializar os 3 dias de muita alegria. Por isso, entendemos que não realizar o evento nesse momento é um ato de responsabilidade administrativa e social, comunicou o prefeito em um vídeo publicado no seu Instagram. Um levantamento feito com base na operação e nos dados disponibilizados aponta que as possíveis fraudes na merenda escolar do município podem ter causado um impacto de até 85% nos recursos recebidos pela prefeitura em 2024, cerca de 2 milhões. A nível de comparação, a quantia superfaturada pela gestão compromete cerca de 68% dos 2 milhões e meio repassados pela prefeitura de Ilhéus em 2023, sendo quase 5 vezes maior que o orçamento de 2022, que era de R$364.000. Eita, minha terra que sofre na mão dessa turma, viu, velho? Tem jeito não, mas que se apure, que se for apurado, que se for com os culpados sejam condenados, né? Essa é uma das, e se for condenado, seria interessante, se ele for culpado realmente, se comprovar tudo direitinho, o interessante seria perder o cargo, né? Esse é um dos problemas do nosso voto. O nosso voto serve para colocar, mas não serve para tirar, né? Aí é os compadres da Câmara que define. E normalmente um passa a mão pela cabeça do outro. Mas vamos esperar primeiro se sair a condenação, se ele for culpado realmente, a gente vai cobrar da Câmara de Vereadores uma ação.
Com certeza. Uma adolescente de 15 anos foi estuprada dentro da estação do metrô da Lapa, uma das principais cidades de Salvador, na terça-feira. O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo a apuração, o crime aconteceu dentro do banheiro masculino do terminal. 3 homens participaram da ação, sendo que 2 deles atuaram como olheiro para impedir o acesso de outras pessoas ao local, enquanto o terceiro cometia o abuso. O caso foi registrado pela vítima e a mãe dela na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente. Em nota, a Polícia Civil pontuou que guias para exames periciais foram expedidas e imagens de câmera de segurança serão analisadas para esclarecer o crime. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. Vale destacar que o banheiro da estação onde aconteceu o estupro fica a poucos metros da sala da operação assistida, onde ficam os agentes de segurança, e também ao lado da escada rolante que dá acesso ao terminal de embarque ou desembarque. Em nota, a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o metrô, destacou que o sistema conta com monitoramento composto por mais de 2 mil câmeras de segurança integrada no centro de controle operacional, que funciona 24 horas por dia. A empresa apontou também que realiza rondas estratégicas com cerca de 500 agentes de atendimento e segurança distribuídos em estações, terminais e trens, em sistema de atuação integrada com a Secretaria de Segurança Pública. Por fim, a concessionária destacou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
O banheiro não tem câmeras, então não resolve, né? Pode ter 2 mil, mas serve para identificar agora, naturalmente, para identificar os criminosos. Mas não tem como impedir, né? Porque não tem como visualizar isso dentro do banheiro. A não ser que só se tiver um ato que aconteceu antes, se estivessem segurando ela pelo braço e tal. Aí eles poderiam visualizar. E aí certamente, né? Certamente a segurança teria visto, né? Embora o que menos você vê hoje são pessoa, é pessoa física, funcionário da CCR. Hoje
rapaz,
é tudo
nesse, nessa
né?
parte, eu, pelo menos, se vê aquelas pessoas que ficam botando cartãozinho para quem é idoso, que tenha passe ali fora isso.
Segurança eu tenho visto mais.
Eu não vejo também, não.
Não vejo mais. Antes você ainda via dentro do metrô, circulando dentro da máquina, sim. Via nos terminais, a gente não vê mais. Não vê mais. Você chega ali na Lapa, que é a principal, a central, se você encontrar três funcionários ali...
É muito.
É muito, certo? Mas, e é uma dificuldade para resolver, e você não vê. Eu não costumo ver seguranças, não estou vendo mais, no início tinha, viu? Segurança, nem funcionários no metrô de Salvador. Infelizmente, é algo que realmente eu não vi. Secretário da Agricultura, porque assim, tem um detalhe, eu ando muito pouco de metrô, né? Pouquíssimo. Não, mas todas as que eu vejo, mais... eu tenho cuidado de observar
essas coisas. Eu ando um pouquinho mais e também não vejo.
Pois é.
Não vejo.
Secretário da Agricultura de município do extremo sul da Bahia é preso em operação contra o crime organizado. Gente, nós estamos falando, sabe de quem? De Rubens Lene Rodrigues Farias, que é secretário de Agricultura do município de Alcobaça, no extremo sul baiano. Ele está entre os 15 presos pela Polícia Civil da Bahia. A prisão de Rubens, seu filho e mais 13 pessoas foi feita na última etapa da Operação Queda da Coroa, que investiga o envolvimento de facções criminosas nos conflitos de terra na região. Segundo as investigações dos agentes policiais e a organização a qual o secretário é vinculado, é um dos principais grupos envolvidos em conflitos fundiários em Alcobaça e região. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a suposta participação de Rubens no esquema investigado. A prisão faz parte da ofensiva que contou com a participação de aproximadamente 130 policiais nos municípios de Alcobaça e Teixeira de Freitas e capturou 15 pessoas, sendo duas delas autuadas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Alcobaça afirmou que acompanhará os desdobramentos oficiais do caso e se dispõe a cooperar em qualquer eventualidade necessária, respeitando os limites da legalidade.
Uma denúncia feita por uma mãe referente à falta de materiais nas escolas municipais de Salvador tem chamado a atenção. Ontem, quarta-feira, a advogada Carolina Seixas Bacelar publicou um vídeo em um perfil nas redes sociais relatando a falta de livros e de fardamentos para os estudantes. Ativa nas redes sociais, Carolina, que é conselheira no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sinalizou que até o momento as crianças continuam sem material escolar e sem fardamento completo para frequentar a escola. Apenas tênis foram entregues e alguns livros, afirma. Sobre a Escola Municipal Oswaldo Cruz, localizada no bairro do Rio Vermelho, Carolina relata que os alunos receberam poucos livros que precisam ser partilhados durante as aulas para algumas disciplinas. Não foram entregues quaisquer exemplares. Livro de ciência mesmo, do quinto ano, 58 alunos dividiam 12 livros. Geografia não chegou nenhum, contou. Na reportagem, Carolina fez uma declaração que enfatiza a Educação Municipal de Salvador pede socorro. Ela afirmou que, por conta da falta de atenção da gestão do município, o processo de aprendizado dos alunos está comprometida. As crianças estão sem direito de estudar, os professores não têm condições de trabalhar e nada tem sido feito, nem mesmo justificado, comentou a advogada na publicação. Mãe de uma criança atípica, Carolina faz a denúncia com indignação. Não sei aonde vai parar esta educação, diz a conselheira. Inconformada pela falta de posicionamento da prefeitura diante dos problemas apresentados nas escolas da rede. Ela cobra uma atitude das autoridades para resolver a situação e pede por um retorno da gestão municipal e da Secretaria da Pasta da Educação. Socorra as crianças, elas precisam de ajuda, diz Carolina e finaliza o desabafo.
O pré-candidato ao Senado Federal e ex-governador Rui Costa confirmou nesta quinta-feira a indicação do ex-deputado federal Ronaldo Carleto, presidente estadual do Avante, como seu primeiro suplente na pré-candidatura ao Senado. O anúncio oficial ocorreu em Ilhéus, durante um encontro com prefeitos das regiões Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia. O evento, realizado em apoio ao Grupo Político Governista, foi promovido pela Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia. A atividade contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jacques Wagner e aproximadamente 40 prefeitos da região. Também compareceram ao encontro deputados estaduais e federais, além de ex-prefeitos e vice-prefeitos das três regiões representadas. Então tá aí, Carleto será o vice na chapa de Rui Costa. Será o vice ao Senado, vice-candidato ao Senado. Quer dizer, vice nunca é candidato, né? Vice só compõe a chapa, né? Para ser mais claro, para ficar mais fácil da gente entender exatamente do que nós estamos falando.
A Polícia Militar realizou uma operação no bairro da Valéria, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, e localizou câmeras de monitoramento utilizadas pela facção Catiara. Segundo informações da Polícia Militar, os equipamentos transmitiam imagens em tempo real para líderes do tráfico e olheiro da organização criminosa, auxiliando na fuga dos suspeitos e monitorando o monitoramento do movimento da polícia na região. Todo o material foi apreendido pela equipe da PETO, da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar, que tem o comando do Major Fraga, e será apresentado na delegacia para investigação. Apesar do cerco policial, os criminosos conseguiram fugir antes da chegada da guarnição.
O governo do estado, por meio do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, promoverá a terceira etapa da ação social para emissão gratuita da primeira via da Carteira de Identidade Nacional, sim, na unidade da Ferreira Costa, que fica aqui nos Barris. Os atendimentos acontecerão nos períodos de 1º a 3 e de 8 a 12 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 16h30, com capacidade para até 120 atendimentos diários. A distribuição de senhas será feita exclusivamente no turno da manhã, a partir das 7h30 da manhã. O serviço continuará sendo realizado na Central de Atendimento ao Cliente CAC, no piso do Mercado Modelo. No piso do Mercado Modelo da Ferreira Costa dos Barris, proporcionando mais praticidade e acesso à população interessada em emitir a nova carteira. A realização de uma nova etapa reforça o sucesso da iniciativa e a alta procura da população pelo serviço. Para a emissão da nova carteira de identidade, é necessário apresentar a documentação exigida. Quais são? Certidão de nascimento ou casamento, original ou fotocópia autenticada, número do CPF para cidadãos que já possuem inscrição, Carteira Nacional de Habilitação, a original, Cartão Nacional de Saúde, original, PIS/PASEP, original, tipagem sanguínea com fator regal original, certificado militar original, carteira profissional original, carteira de trabalho também original. Então, tá aí para você que pretende tirar a sua carteira de habilitação. Esses documentos todos são opcionais, porque assim você pode colocar todos esses dados no seu documento da sua carteira, da sua nova carteira de identidade. Não que ela vai estar ali, você não vai enxergar ela ali não, mas digitalmente vai vir todas as
aquele
informações
QR Codezinho
relacionadas.
Quando você lê, já aparece.
Porque agora só vai aparecer um único número, que é o número do seu CPF. Né? Eu acho que vou fazer a minha, aproveitar, fazer logo a minha e botar tudo. Não tem problema nenhum de colocar
que
todas
deve,
as informações. Que é do que eu sou doador de sangue, que eu posso doar órgão, não tem problema nenhum. Não tem história, né?
A minha também está completinha.
Pois é.
Foi registrada na manhã desta quinta-feira em uma das praias mais visitadas de Salvador, no Porto da Barra. Um grande volume de água escura saindo de um canal em direção à areia chamou a atenção de banhistas e causou indignação no local. Nas imagens, a água desce como uma espécie de cachoeira até encontrar o mar, levando suspeitas de dejetos de esgoto ao mar. Frequentadores questionam os riscos à saúde, principalmente diante do contato direto de adultos e crianças com a água. O Porto da Barra é um dos principais cartões postais da capital baiana e costuma receber grandes movimentações de turistas e moradores, especialmente em dias de calor. Até o momento, não há informações sobre o despejo ou posicionamento dos órgãos responsáveis.
O banqueiro Daniel Vorcaro teve a presença ilustre de diversos políticos durante uma degustação de uísques ocorrida em Nova York. Isso ocorreu em 2024. Novas revelações da investigação contra o banqueiro. Do banqueiro, sendo um sujeito de banqueiro, é sério? A Polícia Federal apontou novos nomes que estiveram presentes na degustação que buscava corromper figuras importantes da República. Entre os nomes revelados estão o do presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, outros três deputados federais, Dr. Luizinho, Isnaldo Bulhões e Marcos Pereira. Também estiveram presentes o senador Ciro Nogueira e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, seus amiguinhos íntimos.
A apresentação de novos integrantes à Guarda Municipal de Itaguaçu, no sudoeste da Bahia, virou alvo de polêmica e questionamento nas redes sociais nas últimas semanas. O evento foi realizado pela Prefeitura no dia 4 de maio, mas ganhou repercussão após circulações de vídeo criticando a gestão do prefeito Valdemir Gundim. As críticas apontam que os novos guardas municipais teriam sido escolhidos por indicação política, sem a realização de concurso público, o que levou ao debate sobre a possível irregularidade administrativa. O principal ponto jurídico envolve o artigo 37 da Constituição Federal, que determina a obrigatoriedade de concurso público para ingressão em cargos efetivos da administração pública. Na prática, a discussão gira em torno de um dos principais princípios básicos de serviço público. O acesso ao cargo deve ocorrer de forma universal, transparente e baseado em mérito, e não por indicação. Caso seja confirmada algumas irregularidades nas nomeações, a Prefeitura poderá ser alvo de questionamento do Ministério Público e também de órgãos de controle e fiscalização. Eu vi o vídeo... Você chegou a ver, Luiz?
Não.
Eu vi o vídeo. É, mas aí vamos apurar, né? Se realmente foi politicamente ou foram concursos que eles passaram, né? Vamos...
O Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS promovem neste final de semana, agora dia 30 e 31, viu gente, um grande mutirão para atendimentos extras em diversas regiões do país. Ao todo, são oferecidas mais de 59.500 vagas destinadas a perícias médicas realizadas pela Perícia Médica Federal do MPS e avaliações sociais do INSS. Essas são etapas obrigatórias para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, né? Agora estão distribuindo vagas no país inteiro para que essas pessoas possam fazer suas perícias. Fazer a perícia do INSS não significa dizer que você será aprovado e que a perícia será positiva. Porque às vezes você chega lá, sofreu um acidente, alguma coisa, tá, só falta um braço. Está apto a trabalhar, mas está faltando outro também. Está apto, vai ficar só levantando assim o cotozinho, mas não vou aposentar não. Porque é impressionante. Você sabe que a perícia normalmente não é feita por médico, né? Do INSS. São técnicos, às vezes. A maioria deles são
conheço
técnicos.
Vários
não são
casos.
Profissionais médicos que fazem essa análise, não. Então, os caras, você pode chegar do jeito que for. Para você conseguir essa aprovação na perícia, é um problema.
Sofrimento.
É um problema.
Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e vendas ilegais de armas na Bahia foram presos na manhã desta quinta-feira, nas cidades de Salvador, Cachoeira e durante a operação Queda d'Água. Na capital baiana, as equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico capturaram um homem de 43 anos, investigado por armazenar e comercializar ilegalmente armas de fogo. Segundo a polícia, ele utilizava a estrutura de uma oficina mecânica, além da sua residência, para armazenar os materiais ilícitos. Ele foi capturado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo após ser encontrado com uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e munições. Ordens judiciais foram cumpridas em espaço localizado no bairro de Fazenda Coutos e Barbalho, ligados a esse mesmo suspeito. Já em Cachoeira, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão contra investigados ligados ao tráfico de drogas e com envolvimento em homicídio na região. 2 homens foram detidos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas e posses ilegais de arma. A operação Queda d'Água teve como foco o combate a uma organização criminosa investigada por atuação no tráfico de drogas e na distribuição ilegal de armas de fogo entre a capital baiana e o município do Recôncavo Baiano. As investigações apontam que um grupo criminoso possui estrutura organizada com atuação articulada para o abastecimento de entorpecentes e armazenamento destinado a integrantes envolvidos em ações criminosas na região investigada, detalha a Polícia Civil.
O governador Jerônimo Rodrigues e o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, abrem a ação conjunta dos programas Governo do Brasil na Rua e Periferia de Direitos, nesta sexta-feira, às 8:30 da manhã, no Centro Social Urbano do Pernambués. Os dois programas se encontram para oferecer serviços públicos gratuitos à população das 8 até às 5 horas da tarde. Isso vai acontecer tanto na sexta quanto no sábado. A iniciativa reúne órgãos federais e estaduais para ampliar o acesso a direitos e políticas essenciais sem necessidade de agendamento. Entre os atendimentos previstos estão os serviços do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, PED-MEI, atualização do Cadastro Único, CadÚnico, vacinação, serviços de saúde, microchipagem.